Senhoras deputadas e senhores deputados, nós vamos iniciar a nossa sessão de trabalho da Comissão de Saúde no dia 25. Vamos ter começar com uma audiência com a Associação para o Planeamento da Família, estando aqui representada pela doutora Alice Braga, da Associação para o Planeamento da Família, doutora Mónica Ferro, que é da Associação das Nações Unidas, doutor Ruto Domingo Borrego. Borrego, que é do Conselho Nacional de Juventude. Vai ser feito, vão fazer uma breve apresentação inicial, não só sobre o roteiro, como os objetivos e aquilo que está a ser feito, e depois os seus deputados terão a oportunidade de colocar algumas questões ou pedir alguns esclarecimentos sobre aquilo que vai ser apresentado. Eu pedi à doutora Alice Braga para então iniciar a sessão.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. E Sras. Deputadas. Muito obrigado pela resposta positiva a concederem a este conjunto de organizações esta audiência. A Associação para o Planeamento de Família, a Associação das Nações Unidas e o Conselho Nacional de Juventude são parceiros num projeto que se chama Roteiro 3456, e estes 3456 são os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio que estão menos alcançados. Na Cimeira de Nova Iorque foi claro para todos que os objetivos da área da saúde, e aqueles que tinham influência direta na área da saúde e na área da promoção da igualdade e da justiça social, nomeadamente o que tem a ver com a igualdade de género e empoderamento das mulheres, o que tem a ver com a diminuição da mortalidade infantil, aquilo que tem a ver com a promoção da saúde materna e o do VIH, da malária e outras ISTs e outras doenças, são aqueles em cujos países menos têm investido. Estamos a falar, quando falamos de países, falamos quer de países doadores, quer de países recebedores. O que acontece é que ainda hoje no mundo continuam a morrer 350 mil mulheres por ano por ausência de cuidados de saúde durante a gravidez, o parto e o pós-parto. E isto implicou que estas três entidades se sentassem a uma mesma mesa, apresentassem um projeto, que é um projeto de advocacy e de educação para o desenvolvimento. Portanto, o que nós estamos a fazer é, em 5 regiões do país, estamos a trabalhar com as ONGs de âmbito regional, a promover esta reflexão, esta área da cidadania e de educação para os direitos humanos de todas as pessoas, e acima de tudo chamar a atenção para que os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio não é qualquer coisa que está distante de nós e que foi assinado por Portugal em 2000, confirmado em 2005 e 2007 e reafirmado em 2010. É qualquer coisa que nos implica a nós, enquanto cidadãs e cidadãos do mundo. O que acontece é que com este roteiro, além dessa mobilização que está a ser feita ao nível das regiões, nós hoje tivemos, por exemplo, de manhã já no seminário de Arraiolos, onde de manhã o conjunto de apresentações e à tarde estarão as juventudes partidárias também, para que o debate seja feito não só com os atuais, mas também com as futuras lideranças políticas e técnicas. O que está a acontecer é que está a haver uma mobilização, mas sentimos que ao nível da escola as coisas ainda é necessário investir mais, até se calhar em programas na área da educação para a saúde. Do ponto de vista dos ODM, o que está a acontecer na área da saúde é que Portugal está muito aquém. Ou seja, nós temos boas práticas do ponto de vista da saúde materna ou infantil, somos de facto um case study da Organização Mundial de Saúde, e isso é importante valorizar, mas não estamos a ser capazes de passar isso na nossa experiência de cooperação. Nós temos tido possibilidades de visitar alguns países, conhecer de perto a cooperação que está a ser feita por Portugal, quer ao nível do Estado, quer ao nível das organizações não-governamentais, e de facto estas áreas é aquilo onde está tudo por fazer. Não é apenas o investimento no tratamento, como nós sabemos, ajuda, ao fim e ao cabo, a fomentar a procura de medicamentos e o investimento, ao fim e ao cabo, na indústria farmacêutica, mas a prevenção não está a ser feita. E isso é fundamental, que haja uma consciência dos poderes políticos e também dos poderes técnicos. Ou seja, se nós somos tão bons nesta área, se conseguimos fazer tanto nesta área, porquê é que não conseguimos passar palavra e passar boas práticas? E isto quer ao nível da cooperação bi, mas muito também ao nível da cooperação multilateral. Neste contexto, o facto de haver pouco investimento da cooperação portuguesa na área específica, que é, como saberão alguns dos senhores e das senhoras deputadas, uma linha específica do ODM-5, que é o acesso universal à saúde reprodutiva, não está a haver investimento nesta área. E isto era fundamental que houvesse uma consciência, e sentimos que o Parlamento português deu 10 passos em frente quando, em julho passado, aprovou por unanimidade a resolução 21/2010, se não me falha a memória, relativa aos ODM 4 e 5, mas que é necessário fazer mais, é necessário pôr, mais do que pôr apenas na agenda técnica e política, é necessário reforçar o debate parlamentar e o debate político sobre como é que Portugal pode atingir as metas a que se propôs. E o nosso projeto, ao fim e ao cabo, e é aquilo que nos traz aqui, fez com que durante os primeiros meses nós distribuímos cerca de 80 mil postais destes, vamos distribuir alguns em Portugal, e há cerca de 5 mil que foram recolhidos e que estão endereçados a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, que encaminhou para esta comissão, e cada um destes ODM é, ao fim e ao cabo, aquilo que nós dizemos é assim, não é só alguém que assina, mas é alguém que ao assinar este postal pensou numa mulher, numa criança, em alguém que está mais longe. Creio que nós temos algo que por vezes nos esquecemos, que é o facto de Portugal ter uma embaixadora de boa vontade junto das Nações Unidas na área específica desta área específica da saúde, que é a senhora Dona Catarina Furtado. Eu acho que o exemplo que tem sido dado, por exemplo, com as boas práticas e o projeto da Guiné-Bissau, podem ser replicados. Podem e devem, porque de facto há aqui uma tradição que ultrapassa toda uma série de coisas, e acho que aí também era importante olharmos para o trabalho que está a ser feito.
Obrigada. Eu faço parte da Associação das Nações Unidas de Portugal, somos parceiros neste projeto com a APF e o CNJ, e cabe-me, como de costume, trazer as más notícias. Eu queria só gastar 3 minutos do vosso tempo para vos fazer um panorama de que é que nós estamos a falar, das vidas que nós estamos a falar e quais é que têm sido os resultados globais em torno destes ODMs, os ODMs que são o cerne deste projeto, que são o 3, 4, 5, 6. Em relação ao objetivo 3, que tem a ver com o promover a igualdade de género e o empoderamento das mulheres, há muito ainda por fazer. Conseguiu-se avanços muito, muito significativos na taxa de universalização do ensino primário, levando muitas meninas para a escola, mas a verdade é que 57% das crianças que estão fora da escola são de sexo feminino, portanto continua a haver uma feminização desta faceta do abandono escolar ou da não frequência do ensino primário. A nível de empoderamento das mulheres, nós costumamos usar dois dados que são muito significativos, que é a participação das mulheres, a participação política, a taxa global são 19%, o que é manifestamente insuficiente, tendo em consideração a proporção demográfica e o peso demográfico das mulheres. O outro dado que usamos e que é igualmente revelador do pouco papel que as mulheres têm no espaço público é a taxa do emprego feminino. A nível global, apenas 40% das mulheres trabalham fora do setor agrícola. Em África, apenas 20% trabalham fora do setor agrícola, o que significa que as mulheres têm os empregos mais precários, os empregos estão a ser mais afetados pela crise financeira global, mas também pela crise provocada pelas alterações climáticas. E isso não é despiciando, não é cá e sobretudo não é nestes países que são os países-alvo dos ODMs. Em relação à mortalidade infantil, eu creio que tudo fica dito se referir ao facto de que todos os anos morrem 9 milhões de crianças, na sua esmagadora maioria, por doenças facilmente preveníveis ou tratáveis. Alguns das boas práticas têm sido com coisas tão simples, como por exemplo campanhas de vacinação. A vacina para o sarampo custa menos de $1 e é uma das áreas em que de facto estamos muito bem, conseguimos atingir a meta que tínhamos marcada para o sarampo ainda antes do tempo. Outros progressos bons que estão a fazer têm a ver com a promoção de campanhas de aleitamento materno, com a distribuição de vitamina A e com a distribuição de redes mosquiteiras que estão a resgatar muitas crianças à malária, que ainda continua a ser uma grande causa de morte infantil. Os valores são assustadores e Portugal, como um país de boas práticas, como a Alice acabou de referir, tem a responsabilidade de promover este desempenho. Em relação à saúde materna, que é um aspecto fundamental deste projeto, os postais que vão receber têm um dado que infelizmente já está errado. Os postais falam em 500 mil mulheres, os dados foram revistos em baixa e são 350 mil mulheres. Continuam a ser 350 mil mulheres a mais que morrem por doenças, por causas associadas à gravidez, como acabou de ser dito, ao parto e nestas semanas seguintes. Eu aqui gosto de citar, já o fiz no outro dia, peço desculpa a quem já ouviu, mas gosto de citar a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Ela dizia uma coisa muito interessante, que dizia: nós, quando marcamos a redução da mortalidade materna para 3 quartos, nós admitimos tacitamente que todos os anos podem morrer 125 mil mulheres. O que significa, o que é que achariam se nós dissessemos, por exemplo, que todos os anos podíamos torturar 125 mil pessoas, ou podíamos executar sumariamente 125 mil pessoas, porque é exatamente disso que estamos a falar. Estes avanços só nos mostram uma coisa, que é possível acabar, é possível reduzir drasticamente a mortalidade materna associada a estas causas, e isso faz-se com investimento quer em cuidados pré-natais e quer em assistência ao parto, quer também com saúde reprodutiva, com acesso universal à saúde reprodutiva. É um tema que em regra gera um comentário de especificidade cultural, etc. Na realidade, o que nós verificamos empiricamente é que as mulheres, quando podem, controlam a sua fertilidade. Uma mulher, se puder ter 5 filhos e os ter todos com vida, prefere do que ser confrontada com estatísticas, como ainda que nós vimos há pouco nos programas sobre a Guiné-Bissau, de ter 10 filhos, 13 filhos e ter que contar os filhos mortos. Portanto, eu acho que esse é um bom dado que revela que empiricamente conseguimos constatar isso. As mulheres querem controlar a sua fertilidade. Esta é talvez a questão menos sexy, menos vendável da saúde materna, porque os Estados, o que têm feito é que, na ajuda pública ao desenvolvimento que dão para a saúde, os acessos à saúde reprodutiva desceram em 2000 de 8,2 para neste momento estar em 3,2. O que significa que tem havido um desinvestimento nesta área, o que com a crise financeira e económica global, com as contrações orçamentais que muito bem conhecem, não augura nada de bom para esta área. O último ODM que nós tocamos neste projeto é o ODM que tem a ver com o combate ao VIH, SIDA, malária e outras doenças. Aqui, nas outras doenças, há um grande destaque para a tuberculose. São áreas nas quais tem havido bons progressos, no caso do HIV-SIDA, do VIH-SIDA, desculpem, sobretudo com os tratamentos antirretrovirais, que permitem às pessoas viver mais tempo com qualidade de vida. Nós continuamos a ter 2 milhões de infecções por ano, e alterou-se radicalmente o perfil dos infectados, que são mulheres em idade reprodutiva, mulheres heterossexuais em idade reprodutiva. Portanto, é preciso arranjar novas estratégias de combate a este problema. No caso da malária, só para dizer que, ao mesmo tempo que estamos a ter muito bons progressos com a distribuição de redes mosquiteiras impregnadas com inseticida, estamos a ter más notícias, porque as alterações climáticas e o aumento da temperatura fizeram com que, em determinadas paragens onde não havia malária, já haja um mosquito que pica e que passa a malária. Portanto, ao mesmo tempo que estávamos a conseguir reduzir os níveis nas zonas que estavam mapeadas, estamos a ter novos desafios. A tuberculose é uma área na qual também estamos a ter alguns problemas, nomeadamente com as tuberculoses multiresistentes e com as pessoas portadoras de VIH-SIDA, que são mais suscetíveis a este fenómeno, a esta doença. Eu lamento não trazer boas notícias, mas por outro lado, trazemos uma mensagem que não deixa de ser uma mensagem de esperança, que é pensarem nos progressos que temos alcançado, pensamos na quantidade de vidas, porque quando nós dizemos estes números, são vidas, são pessoas que podem ser resgatadas a uma vida de pobreza em que estão presas neste momento, são crianças que podem ser salvas. Dou-vos um exemplo muito concreto e com ele termino. O Secretário-Geral das Nações Unidas lançou uma nova campanha, uma nova estratégia mundial para a redução da mortalidade materna e infantil, que, com o devido financiamento, vai permitir até 2015 resgatar 15 milhões de vidas, Portugal e meio. Portanto, as mensagens de esperança são basicamente estas: é possível fazer, há boas práticas, falta-nos o financiamento e falta-nos eficácia, até mais do que financiamento, falta-nos muita eficácia na forma como o dinheiro está a ser gerido, mas é claro que sem dinheiro não vamos conseguir fazer nenhuma destas coisas. Tive aqui uma recomendação que me estava a esquecer. Portugal comprometeu-se a dedicar 0,7% do seu rendimento nacional bruto à ajuda pública ao desenvolvimento. O nosso valor neste momento está abaixo dos 0,3%, está nos 0,27%. Portanto, é uma questão de honrarmos as promessas. Muito obrigada.
Muito obrigada, boa tarde. Ruto Borrego, Conselho Nacional de Juventude, aqui com uma grande honra neste projeto no roteiro que está a ser instado e que já está a decorrer, como já foi dito, e que já começa a circular também nesta sala os postais que aqui estão e aquilo que vão ser e que já começaram hoje em Évora e em Arraiolos, que fizemos a abertura e que vão passar pelas 5 regiões do nosso país, numa perspectiva de capacitação, de empoderamento dos jovens líderes e também da sociedade civil. Vão ser espaços abertos a toda esta comunidade, com um grande objetivo, e porque é uma grande aposta, são temas realmente muito caros e que o Conselho Nacional de Juventude se empenha muito em trabalhar. E deixar aqui também alguns números: temos neste momento a maior geração de jovens da história da humanidade e que tem aqui algum reflexo, vão ser os futuros líderes, vão ser os futuros adultos em Portugal e no mundo. E sem dúvida nós às vezes pensamos que algumas destas temáticas em Portugal podem já não estar tão proeminentes, e a Alice fez questão aqui também de o falar, mas temos este papel em termos de cooperação internacional, mas também temos muito a fazer em termos de Portugal. Relativamente àquilo que é o nosso papel e aquilo que vamos culminar com, principalmente com estas 5 intervenções, estas 5 intervenções pelo país inteiro. Queremos que saia aquilo que vai ser uma declaração deste roteiro e que vai ser a voz, vai descrever aquilo que são as orientações que também queremos fazer passar. Deixar aqui que esta é uma área que tem que ser e tem que fazer ser uma aposta em termos de decisores, apostarmos nos jovens e também nas mulheres como fonte e como motor para os direitos, principalmente na área da saúde. Acreditamos, e aqui o valor da educação, do empoderamento, da capacitação para a ação. E por isso aqui este nosso roteiro também a ser e a envolver estas áreas. E depois não esquecer que é tratar-se de temáticas de solidariedade e justiça social e que em termos da União Europeia, em termos do governo português e com este compromisso que aqui tivemos e que aqui fizemos todos nós e que Portugal fez, temos que o atingir, não é tentar, é temos que o atingir. E para isso acreditamos, e o projeto e o roteiro também acredita, que os jovens, as mulheres e a sociedade civil têm um papel muito importante. Mas é relevante aqui os decisores políticos, o governo português, pensarem nesta importância da ajuda pública ao desenvolvimento. E eu deixava no ar, se calhar nós pensarmos um pouco, até que ponto é que nós estamos a atingir estas matérias em Portugal e naquilo que nos compete em termos de cooperação internacional. Obrigada.
Muito obrigado. Depois desta exposição que nos foi feita, não só em relação aos objetivos e ao programa como está a ser decorrido e aos compromissos que são assumidos entre as partes, eu passaria a palavra ao PSD, deputada Clara Carneiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queríamos, em nome do PSD, cumprimentar as três senhoras que estão aqui a representar este projeto do roteiro 3456 da Associação de Planeamento de Família, a Sra. Alice Frade, a Sra. Mónica Ferro, em representação das Nações Unidas, e a Sra. do Conselho Nacional da Juventude, Dulce Borrego. De facto, é muito importante estas iniciativas. Nós já vimos que os objetivos do milénio já foram para 2005, já foram para 2010, já estão em 2015. Penso que o Parlamento está muito sensibilizado e todos os grupos parlamentares temos dado sempre a colaboração possível nesta área de cidadania e desenvolvimento. O projeto de resolução que fizemos passar aqui no Parlamento em julho de 2010 está assinado por todo o espectro político que está no Parlamento. temos a noção de que a situação em que vivemos de contenção financeira em todos os países faz com que os países doadores não cumpram a fatia que lhes estava atribuída e que se comprometeram, e Portugal é um deles. Os números são assustadores e quando nós em Portugal vemos que estamos com uma mortalidade infantil da ordem dos 2,8 crianças por cada 1000 nascimentos, estamos com uma mortalidade que, se reduzirmos em 2010 em 50, portanto vejam a diferença de números, se conseguirmos reduzir em 50 a mortalidade até ao primeiro ano de vida, se Portugal conseguir isto no final de 2010, nós vamos ter a melhor taxa de mortalidade infantil do mundo. E portanto isto foi conseguido em Portugal com um esforço que não foi financeiro, foi aquilo que a Sra. Mónica Ferre disse, estas coisas às vezes não vêm só de dinheiro, há toda uma eficácia que nós sentimos naquilo que ouvimos das pessoas que vêm dos vários países, sobretudo da África subsaariana. O que nós respiramos é que há uma falta de eficácia, talvez, na aplicação das boas vontades e das boas práticas que estão postas nestas várias áreas, quer no VIH-Sida, malária, tuberculose, como nos outros objetivos, no 3, no 4 e no 5, de saúde materno-infantil e de promoção de igualdade de género. Talvez não seja só de dinheiro, mas estamos na altura, e Portugal, com a experiência que tem e a boa ligação que tem a estes países, nós estávamos na altura de, provavelmente mais do que com dinheiro, conseguirmos estar junto destas populações com eficácia e com boas práticas, porque temos um exemplo que mais nenhum país da Europa tem em termos de mortalidade infantil. Portanto, o nosso desejo, em nome do PSD, é que estes objetivos de milénio, que já foram protelados até 2015, não estejamos aqui daqui a uns anos a vê-los protelados para 2020 e 2025. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por felicitar a Associação para o Planeamento da Família, com a doutora Alice Frade, a Associação das Nações Unidas de Portugal, a doutora Mónica Ferro, e o Conselho Nacional da Juventude, com a doutora Ruth Borrego. E felicitá-las porque eu penso que este projeto, roteiro 3456, é de facto um projeto muito interessante. É a primeira vez que eu conheço em Portugal que se faz um projeto desta dimensão. Embora eu gostasse depois de deixar uma pergunta de saber qual o objetivo final, qual o alcance final que os organizadores e os promotores deste roteiro pretendem atingir, porque eu percebo qual é o intuito, felicito-os por isso, penso que é fundamental, e estarem aqui no Parlamento é já um sinal de que este projeto já atingiu as instituições políticas do país, e que é muito importante que os decisores tenham sensibilidade nestas áreas, porque no fundo o que nos disseram aqui é que o cenário não é famoso. Nós estamos a 5 anos da meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e percebemos que muito há a fazer a nível global, mas eu também vos quero dizer, com toda a sinceridade, que estamos aqui a falar na maioria dos países subdesenvolvidos, mas, por exemplo, em Portugal muito há a fazer, mesmo relativamente a certos objetivos que nós já tivemos e já alcançámos dados muito importantes, mas eu concordo plenamente com o que a doutora Mónica Ferro diz, nós não podemos estar satisfeitos nem quando alcançamos grandes dados, quer dizer, nós temos que estar satisfeitos só quando não morrer ninguém por falta de acesso à saúde sexual e reprodutiva, por exemplo. Mas são muitos os objetivos que estão por cumprir, e eu penso sinceramente que isto vai ser uma luta constante. Não chegaremos a 2015, e por mais otimista que eu possa ser, eu tento ser realista e acho que vamos chegar a 2015 e os objetivos de desenvolvimento do milénio não vão estar cumpridos. E portanto isto é para dizer o quê? Que isto é uma preocupação constante e uma batalha constante. Temos que lutar todos os dias, e por isso mais uma vez felicito por este projeto e este roteiro que é tão importante, esta campanha que nos obriga a todos a indignar-nos perante estas situações gritantes, que muitas delas seriam evitáveis com tão pouco esforço. A questão da igualdade de género e do empoderamento das mulheres, falaram aqui, por estarmos na Assembleia da República, falaram aqui na participação política das mulheres, falaram aqui que o nível de 19% a nível global. 19% a nível global é de facto muito pouco. Mas eu quero lembrar, por exemplo, em Portugal, nós, para termos uma participação política mais elevada, tivemos que, nem que eu espero que seja uma situação temporária, que mais tarde não seja preciso uma lei, como foi preciso, uma lei que fizesse uma discriminação positiva para que houvesse maior participação política. E também aqui a posição das mulheres, por exemplo, logo por exemplo nesta comissão, se vê que a maioria são mulheres. Portanto, as mulheres estão capacitadas, já se percebeu que as mulheres podem trabalhar tanto ou mais que os homens e, portanto, não há maneira de resolver esta questão a não ser por uma discriminação positiva. E quando muita gente foi contra esta lei, eu penso que esta lei está a mostrar que foi muito necessária e que vai continuar a ser, infelizmente, por muito mais tempo. Também relativamente a direitos fundamentais. Também quero lembrar aqui que os direitos fundamentais, e falamos tanto aqui nos direitos da saúde sexual e reprodutiva, também a nossa Constituição da República, por exemplo, que é uma Constituição tão avançada a tantos níveis, que tem os direitos fundamentais consagrados, não há uma autonomia, não há uma expressão direta dos direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo, na Constituição da República Portuguesa. Mas o que é fundamental é, de facto, que possamos assegurar o acesso universal à saúde reprodutiva. Penso que isso é fundamental e depois todos os outros problemas vêm em consequência. Diminuirá a saúde materno-infantil, aumentará o empoderamento das mulheres, etc, etc, etc. Quanto aos outros objetivos de desenvolvimento do milénio, nomeadamente a questão da malária, do HIV, eu penso que temos dado alguns passos no sentido, principalmente a nível da cooperação portuguesa, num trabalho que foi feito tanto com os países de expressão portuguesa, com os PALOPs, como, por exemplo, a nível do Grupo Parlamentar para a População e Desenvolvimento, nós podemos visitar e fazer visitas no terreno. Por exemplo, fomos à Tanzânia, onde pudemos ver localmente o que estava a ser feito em relação à erradicação da malária. E, por exemplo, percebemos que em Zanzibar, que é uma pequena ilha, foi possível erradicar, pelo menos momentaneamente, a malária. Portanto, são situações que são possíveis de resolver e que não é assim queiram as pessoas, assim queiram os decisores. E para terminar, só gostava de deixar uma pergunta relativamente a qual é a opinião das organizações deste roteiro relativamente ao trabalho da cooperação portuguesa. Já sei que fica aquém das expectativas, mas concretamente o que é que achariam que poderia resolver? E no que diz respeito à ajuda pública ao desenvolvimento, todos os anos nós temos este problema e agora que estamos em sete discussão orçamental, esta questão é muito pertinente. Nós confrontamos sempre com outras prioridades, mas a ajuda pública ao desenvolvimento é uma questão essencial e transversal a todas as matérias setoriais. O que eu pergunto é, achariam bem que no âmbito parlamentar pudesse, nesta conjuntura ou noutra, assim houvesse vontade política, pudesse existir uma espécie de pacto de regime no sentido de assegurar uma verba para a ajuda pública ao desenvolvimento no Orçamento de Estado, todos os anos, que fosse um exercício para avaliar e fazer todos os anos, mas onde existisse um compromisso de regime, por assim dizer? É só este. Muito obrigada.
Muito obrigado. É o Sr. Deputado Serpa Oliva ou o Sr. Deputado Serpa Oliva, CDS-PP?
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, saudar a presença de Vossas Excelências nesta comissão, dizer que o CDS obviamente que está sempre ao lado dos mais desfavorecidos, mas quem é que disse ó? Não acredito que seja esse o seu pensamento, Sr. Deputado, mas perdoe-lhe a intromissão. Eu queria pôr uma questão, se o Sr. Presidente me desse ordem, à Doutora Mónica Ferro, de modo especial. No artigo 16º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, vem no terceiro parágrafo que a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Que foi, aliás, publicado em Diário da República na primeira série, número 5778, de 9 de março de 1978. A Constituição Portuguesa, no artigo 67, diz que a família, como elemento fundamental da sociedade, tem o direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros. Isto, Sra. Doutora Mónica Ferro, para lhe dizer que penso que é no seio da família que se pode, em primeiro lugar, combater os terríveis flagelos que acaba de declarar. E como não ouvi nenhuma palavra sobre família, gostaria de ouvir a sua opinião sobre esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela síntese. Sr. Deputado João Semedo.
Muito, queria... Ai, obrigado. Obrigado. Queria fazer uma autocrítica, que é uma coisa que normalmente os deputados não fazem, muito menos publicamente, mas queria fazer isso a propósito de uma experiência pessoal, que julgo que alguns outros senhoras e senhores deputados possam também ter tido nos últimos dias, nas últimas semanas. E a experiência é esta. Eu aqui, há um mês, talvez, recebi um pedido de participação, através de respostas, num questionário que me foi enviado por uma estudante, não, ela é uma mestra do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e que estava a fazer um projeto de investigação relacionado com os objetivos do milénio. Eu comecei por ter imensa dificuldade em responder, tal o grau de ignorância em que me encontrava, e é essa autocrítica que eu quero assumir, mas pior fiquei quando a última pergunta era esta: enquanto deputado, o que é que sente que faz por estes objetivos? Claro que eu descansei a minha consciência dizendo que sou um deputado da oposição e que enquanto
para sempre
e que seguramente 16 deputados não são suficientes para, enfim, conseguir e alcançar as mudanças que pretendíamos alcançar. Seja como for, eu conto isto não para aliviar a minha consciência, que continua pesada sobre esta matéria, mas para dizer duas coisas. Por um lado, eu creio que há ainda em Portugal, quer na sociedade, quer ao nível dos órgãos de soberania, portanto, da comunidade política do país e também da opinião pública, como disse, um grande desconhecimento sobre os objetivos do milénio e sobre os compromissos, nomeadamente o nosso país assumiu nesta matéria. E julgo que isto não desculpa a minha ignorância nem a minha dificuldade em responder ao inquérito e a minha dificuldade em responder à última pergunta do questionário, mas julgo que é uma evidência e que a própria Comissão Parlamentar da Saúde e no seu conjunto o Parlamento deveriam refletir sobre a forma de dar outra projeção e outra visibilidade e garantir mobilização política e social para estes objetivos e para esta campanha, para este plano. E a segunda coisa que queria dizer relaciona-se com a coerência entre os discursos e os atos. Eu não sei se senhoras e os senhores deputados leram, mas devem ter lido, como eu li, que em Portugal alguns indicadores relacionados com a mortalidade infantil estão a piorar. Não que a sua involução seja ao ponto de nos colocar em patamares, em parâmetros, enfim, muito atrasados e muito próximos de países que nesta matéria têm, enfim, situações piores que a nossa, mas eu julgo que é muito difícil estar com os objetivos do milénio, estes, com o roteiro e ao mesmo tempo levantar o braço para aprovar ou deixar aprovar um orçamento tão restritivo como aquele que nós vamos ter em 2011. E gostava de sublinhar, portanto, que é muito fácil nós declararmos a nossa identidade e identificação, melhor dizendo, com estes objetivos, mas também é igualmente muito fácil fazermos tudo para que o nosso contributo para eles seja muito curto, mais pequeno e, enfim, um contributo insuficiente para que eles alguma vez venham a ser realizados. Portanto, era isto que queria dizer, agradecendo mais uma vez a presença dos nossos convidados e, além de mais, sobretudo, felicitá-los pela atividade, pela determinação, pela combatividade com que se mantém neste roteiro e neste programa, que é um bom exemplo para a comunidade política e também para a opinião pública portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Sr. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Partido Comunista Português, queria felicitar a vossa presença aqui das três associações e, de facto, o trabalho que têm vindo a desenvolver também nesta área e, como tal, felicitar também este projeto e toda esta campanha de esclarecimento, de mobilização em torno destas matérias, nomeadamente destes quatro ODMs, de facto, que o alcançar das suas metas, de facto, são muito aquém daquilo que é o desejado e o que é, não só o que foi traçado como objetivo, mas aquilo que é necessário efetivamente no mundo. Dizer que, da nossa parte, de facto, a ideia que nós temos, que aquilo que tem sido o contributo do nosso país para os objetivos do milénio, nomeadamente no que se prende com a cooperação portuguesa, tem, como já foi referido aqui também, está aquém daquilo que seria necessário, ou seja, o objetivo do apoio ao 0,7 do rendimento nacional bruto, nós somos de facto bastante aquém desse montante e tendo em conta que esse valor era para 2015, mas a evolução que temos tido do apoio da ajuda de Portugal, de facto a sua evolução não tem sido o suficiente para atingir esse valor. Ainda mais, estamos de facto em discussão do Orçamento do Estado e tivemos a oportunidade também de colocar estas questões ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, onde nos foi dito até que para 2011 vai haver uma redução da cooperação portuguesa, ou seja, ao nível da cooperação portuguesa para esta matéria, o que não deixa de ser preocupante no momento em que vivemos, face aos objetivos, face aos compromissos assumidos, mas principalmente nós estamos a falar naturalmente da saúde, do bem-estar de mulheres, de crianças, ou seja, dos povos do mundo e de facto esta é uma matéria de veras preocupante. Mas queria também dizer que em relação ao nosso país, ou seja, a este nível internacional há muito a fazer, mas queria também dizer, de facto, em relação ao nosso país, ainda também temos muito a fazer. E, de facto, não poderia deixar aqui de referir que o Orçamento de Estado, aquele que vamos agora terminar a discussão amanhã, vai ser o seu encerramento, mas em nada vai contribuir também para o superar de um conjunto de dificuldades e para avançarmos também no nosso país a este nível. E estou a falar de todas as dificuldades que ao nível da saúde, e também tivemos a oportunidade de discutir na especialidade esta matéria com os cortes ao nível da saúde no nosso país, vai ter reflexos na nossa população. Estamos a falar também naquilo que tem a ver com o desemprego nas mulheres e nos últimos dados refere um aumento e as mulheres continuam a ser as mais penalizadas e prejudicadas a este nível. E obviamente são matérias também que, ou seja, o Orçamento do Estado que vai ser aprovado não vai contribuir para melhorar e para que na nossa realidade, para que Portugal possa melhorar a esse nível, vai sim criar ainda mais dificuldades e termos uma situação ainda mais difícil para a nossa população. Qualquer das formas, queria deixar aqui esta nota, não sei se é do vosso conhecimento, mas que e foi discutido nesta comissão, o PCP apresentou um projeto de resolução e isto tem a ver com uma matéria muito específica também de um destes objetivos que se prende com os direitos sexuais e reprodutivos. Nós apresentámos um projeto de resolução que foi debatido nesta comissão e que foi aprovado pela Assembleia da República, que vai exatamente no sentido de garantirmos e de aprofundarmos, ou seja, tem um conjunto de recomendações ao Governo para garantir e aprofundar os direitos sexuais e reprodutivos no nosso país. Ou seja, também um contributo, mas que naturalmente estas matérias são matérias que estão na nossa nossa preocupação e daquilo que é mesmo a nossa intervenção e proposta também concreta ao nível da Assembleia da República. Para terminar, mais uma vez, dizer que, de facto, todas estas questões são mais que pertinentes serem levantadas, mas, de facto, há que dar um contributo e Portugal aqui tem não só responsabilidades, mas deve, de facto, avançar, ou seja, deve investir mais também nisto que é o cumprimento destes objetivos, quer cá, quer também naquilo que é a nossa, ao nível da nossa cooperação.
Senhores deputados, atendendo o caráter excepcional que nós concedemos a esta audiência, nós eu tinha previsto que se houvesse uma primeira ronda pelos grupos parlamentares. Tenho muitas solicitações, senhores deputados, para pôr questões. Eu vou dar mais um minuto, mas não dou mais, àqueles que têm solicitado a inscrição, porque temos já uma outra audiência que já estão à espera e, portanto, não podemos prolongar a nossa discussão eternamente. Portanto, tinha perdido a palavra a doutora Maria José Nogueira Pinto, o deputado Ricardo Rodrigues Gonçalves e penso que era isto. Portanto, eu dava a palavra desde já, deputado Ricardo Gonçalves. Um minuto no máximo também.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Convidados. Só queria colocar uma questão. Eu fui professor cooperante em Angola nos anos 80 e gostava de saber se tem estudos que distinga o apoio em que as pessoas vão acompanhar esse mesmo apoio, monitorizá-lo, coordená-lo e depois ficar no terreno a ver o que se passa e a apoiar e a trabalhar e a formar gente. Ou então mandar só o apoio sem mandar nenhuma monitorização. Há estudos sobre isso, porque a diferença, para aquilo que eu me apercebi, é abismal. Há situações em que se montam autênticos centros de saúde e até hospitais, e através da cooperação internacional, e ao fim de poucos meses está tudo destruído, tudo roubado, não sei o que é. Eu vi projetos montados em termos de apoio internacional que ao fim de pouco tempo estavam todos destruídos. Portanto, eu acho que não se deve fazer cooperação sem mandar quadros, sem mandar gente, porque isso é deitar o dinheiro fora. E tem-se estragado imenso dinheiro dessa maneira, imenso dinheiro.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria José Nogueira Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A minha pergunta é no seguinte sentido. Há um enfoque que penso que é fundamentalmente o que está aqui, que é um enfoque de que as oportunidades não são iguais, portanto há pessoas que vivem em determinados espaços onde não têm acesso aos cuidados de saúde, ou porque eles não existem, ou porque são escassos. E a outro tipo de cuidados, a alimentação, a habitação, etc. Mas nós sabemos hoje que isso não é só o que contribui para esta situação. Que há, se estamos a pensar em termos planetários, estamos a pensar em sítios tão diversos, como, por exemplo, a África, ou a América Latina, ou a Ásia, ou os países islâmicos, tendo em conta aquilo que é componente cultural. E o que eu gostava de saber, porque não há aqui nenhuma referência, qual é o peso da especificidade cultural na dificuldade da alteração, nomeadamente comportamentos ou de variação de alguns dos indicadores que estão aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Doutora, passava a palavra para de responder às questões, deixando ao seu critério a distribuição da resposta.
Deputada Maria Antónia Almeida Santos, concordamos perfeitamente. Se calhar é necessário um pacto de regime para que Portugal cumpra os indicadores a que se comprometeu do ponto de vista internacional. Se calhar isso é mesmo necessário. Se calhar é também necessário que, quando nós falamos de orçamentos, percebamos que é muito difícil, quer para as organizações não-governamentais, quer para os serviços, sejam eles governamentais ou privados, estarem no terreno sem programas plurianuais. E o que acontece hoje, do ponto de vista da cooperação, é que não é previsível. Ou seja, os orçamentos anuais não permitem previsibilidade e sustentabilidade. E isto é muito complicado quando se está no terreno relativamente a esta área. Há outra coisa que era muito importante que fosse feita, era que de facto a saúde, o tema saúde e este tema específico que falámos aqui, estivesse presente na cooperação portuguesa, nas estratégias da cooperação portuguesa. Quem vai ao terreno vê a diferença.
do ponto de vista da cooperação portuguesa e de outras cooperações, as dificuldades são relativamente à previsibilidade e não tanto relativamente à monitorização, Sr. Deputado, deixe que me diga. Porque, de facto, o que acontece relativamente a muitos destes países é que na altura da negociação dos planos de cooperação, dos PICs, há uma grande vontade de construir coisas. E nós, portugueses, somos muito bons a construir coisas. E depois, para que é que eu estou a construir um centro de saúde se depois não tenho articulação com as estruturas locais de saúde, não é questão do envio dos cooperantes, com as estruturas locais de saúde para garantirem o trabalho efetivo de médicos, de enfermeiras naquele centro de saúde. É muito fácil, eu tive a oportunidade há um ano de estar na Guiné-Bissau e vi um hospital fantástico, Sr. Deputado, montado por uma cooperação internacional, não era a cooperação portuguesa. E aquele hospital, ao fim de 2 meses de ser utilizado, rebentou. E rebentou porquê? Porque quem construiu o hospital, a cooperação que construiu o hospital, que não foi a portuguesa, em vez de pôr manilhas de não sei quantos metros, eu já não me lembro, na altura tive que estar, agora não me lembro, de não sei quantos metros de largura que permitiam o escoamento dos detritos hospitalares, não, pôs manilhas de uso doméstico. Por outro lado, construir um hospital com as últimas tecnologias de ponta, tudo que é eletrónico, numa zona em que não há água, nem há eletricidade, em determinada altura, e estas questões da monitorização eu acho que têm que ser muito articuladas com isto. O trabalho que está a ser feito no terreno, se calhar conseguimos, muitas vezes costuma-se dizer, fazemos imensas omeletes sem ovos, porque é muito a questão da boa vontade que vai. Mas concordo que relativamente à monitorização, ela é necessária fazer, mas é necessária fazer também na fonte. Ela é necessária fazer também na fonte. E não é só pensar relativamente à eficácia da ajuda, é pensar aquilo que é investir nos programas que são estruturais e estruturantes. Relativamente à questão cultural, eu acho muito interessante, aliás, eu sou de formação, sou antropóloga, portanto, eu ainda hoje de manhã no Alentejo, e não vou ser demagógica, acredito, senhora deputada, que não é isso que pretendo, mas havia um jovem que me dizia, mas curioso, que nunca se pensa nas questões culturais quando se invade o país. Porque é que se pensa nas questões culturais quando é, por exemplo, para apoiar um programa de saúde materna? Estas questões são colocadas. Porque, de facto, não. A questão que se coloca, por exemplo, no terreno, é que nós vemos que há a chamada lupa cultural. E a lupa cultural é qualquer coisa que, ao nível dos serviços, é completamente transversal. Nós conseguimos trabalhar um tema como a mutilação genital feminina com as comunidades dos países onde a mutilação genital feminina é uma prática. Agora, não vamos trabalhá-la para a imprensa, vamos trabalhá-la no terreno, mas é um pouco como este projeto. As coisas têm que ser feitas na base. E não tenho encontrado, acho que encontro muito mais o argumento de ordem cultural, e peço desculpa por aquilo que vou dizer, ao nível dos parlamentos nacionais. Ou seja, quando nós estamos nas discussões nos parlamentos nacionais nestes países, a cultura aparece sempre como um obstáculo.
Temos consciência da importância dela.
Pois, mas temos consciência. E essa é o. Mas...
Isso é desculpa de político.
Não fui eu. Mas esta é uma questão permanente. É um pouco como a questão. O senhor. É um pouco como a questão da família. Quando nós estamos a falar de família, de que família é que nós estamos a falar? De que realidade é que nós estamos a falar? Não é? De que realidade é que nós estamos a falar? Porque. Se calhar hoje em dia as famílias, quer na Europa, quer em África, quer etc, quer na América Latina, quer na Ásia, são organismos muito plurais e muito diversos. Nós temos locais, daí que seja fundamental o investimento ao nível da saúde, em que as meninas são compradas aos 6 anos para casarem com homens de 60. Nós temos programas culturais em que as meninas são mutiladas à nascença genitalmente. Nós temos, e que são no contexto da família. Nós temos meninas e mulheres que não têm sequer a noção do que existe uma palavra que seja o direito.
porque a família... Pois, porque...
Não vamos entrar em diálogo.
Porque, objetivamente, o que é isto de ter um direito, isto é cada vez mais uma questão, peço desculpa, quase que muito ocidentalizada e muitas vezes muito centrada no nosso, no quase no nosso umbigo. Porque estas comunidades... As famílias são outras coisas. A família é aquela que tem que decidir se vende 4 galinhas e 2 porcos para me poder pagar as agulhas e a linha para eu fazer uma cesariana. A família é aquela que me leva primeiro ao chão e depois ao imã e depois a não sei quantos curandeiros antes de chegar ao centro de saúde, porque... É a família que manda, mas esta família é um homem mais velho, referência daquele grupo, é um homem mais velho, referência daquele grupo, que é ele que manda se eu tenho ou não acesso. Eu mulher, em alguns destes países, eu não tenho o direito de ir diretamente a um serviço de saúde. Eu tenho que pedir ao meu marido, seja ele que tipo de marido for, eu tenho que pedir à minha mãe, à minha sogra, ao meu pai, ao meu sogro, ao irmã e muitas vezes até a todo o resto da família do marido. Porque de facto esta importância da família é diferente. E pronto, eu acho que basicamente...
Tem alguma coisa a ser, doutora?
Não, a Alice fez o favor de responder esta questão das famílias, que tem tudo a ver com a questão também da visão cultural. Eu por acaso percebi a pergunta de outra maneira. Eu acho que quando se vai começar a intervir, o mapeamento de que cultura é que nós vamos ter ali à frente e como é que a vamos trabalhar é fundamental. Creio que foi mais nisso do que na razão, do que na ideia de cultura ser uma desculpa, mas não resisto a citar aqui, eu estou com a mania das altas comissárias, a Mary Robinson, que foi presidente da Irlanda, ela foi alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, e ela dizia que achava curioso que só ouvia a desculpa do relativismo cultural da boca dos violadores, nunca da boca das vítimas. Portanto, isto devia nos dar que pensar de quando em quando. E queria só dar aqui uma palavra ao senhor deputado, que é meu conterrâneo, mas não sabe, o doutor João Semedo. Ele já saiu. Ah, também sou de Gondomar, somos todos conterrâneos. Eu sou Val Bom Gondomar. O estudo que está a ser feito e ao qual respondeu da Mónica Dias, ela foi minha aluna, é o estudo que vai servir do suporte também ao relatório final deste projeto. Portanto, muito obrigada pela sua colaboração.
Senhores deputados, é uma interpelação à mesa? Faz favor, senhor deputado.
É que a minha questão não se tratava de profilaxia.
Provavelmente, pela minha formação médica, eu interessa-me muito mais a profilaxia do que propriamente a terapêutica. Vossa Excelência estão a tratar a terapêutica e esquecem-se da profilaxia. E a profilaxia poderá passar por, efetivamente, famílias que estão no artigo 16º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, desde que essas mesmas famílias estejam ao serviço do ser mais indefeso, as crianças e as mães. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu quero agradecer, em nome da Comissão, a vossa presença, o contributo de informação que nos deram, o apelo que nos deixaram, e estou certo que estes senhores deputados da Comissão de Saúde, com o seu sentido político e humanismo que os costuma caracterizar, e muito apaixonados por estas coisas, não vão esquecer e de certeza podem sair com uma certeza que eles sei que eles vão fazer qualquer coisa pela vossa causa. Muito obrigado e sempre que precisarem a Comissão está disponível. Senhores deputados, vamos prosseguir com outra audiência, senhores deputados.